debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, o poder do voto, hoje no debate das 10, recebendo aqui representantes do Grupo Fé e Política, que tem debatido tanto essa questão. Eu já falei aqui, por mais que possa parecer repetitivo, né, mas a gente tem alertado para a importância do voto e para a necessidade de que a população mude um pouco esse sentimento de ceticismo, de falta de confiança, né, na política como alternativa, e que saiba separar o joio do trigo em meio a todo esse processo. Ainda temos muitas pessoas dizendo ou que não vão votar de jeito nenhum, ou que estão desanimadas, vão votar branco, vão votar nulo, que não vão decidir. Eu tenho dito aqui que quando as pessoas não decidem, alguém vai decidir por elas. E será que essas que vão tomar a decisão estarão tomando a melhor decisão? E o que vai ser do país depois? A gente vai ter autoridade para reclamar quando não quis participar do processo? Eu estou recebendo aqui o padre Luiz Marcos Ferreira, padre Luizinho, Adelmo Santos, Afonso Cavalcante, esse grupo Fé e Política que tem debatido tanto essa questão. Obviamente, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, o caráter da isonomia, da independência do voto, ele tem que ser preservado. A própria legislação eleitoral é muito clara em relação a isso. Mas nós podemos conversar sobre os cuidados que devemos ter na hora de votar e também como avaliar os nossos candidatos. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap? Você ainda está desanimado para votar, desanimada? 3838-1213, 999-56-1213, é aquela martelada permanente aqui do nosso programa e da PAGEU, como emissora que estimula o processo democrático e que busca debater isso com muita tranquilidade dentro do nosso povo. Padre Luizinho, bom dia. Onde o senhor tem andado? O povo está desanimado mesmo para votar? Ou esse acirramento do processo eleitoral, esse calor do processo eleitoral que vai aumentando à medida que se aproxima o primeiro turno, ele vai envolvendo mais as pessoas e reduzindo aquele percentual que a gente pode esperar ser grande de votos brancos, nulos e brancos e nulos, de pessoas que não querem se envolver no processo. Bom dia, prazer tê-lo conosco mais uma vez.
O prazer é meu, Nil, Afonso, Adelmo, Michele, Tito, o povo que nos escuta. Eu acho que eu pensava antes assim de iniciar o processo, antes das convenções, que realmente a abstenção ia ser muito grande. Mas eu tô, pelo que está vendo, né, pela cidade que eu estou, e assim, as visitas que a gente faz aqui na região do Pajeú, que mesmo sem muito envolvimento, eu acho que as pessoas vão votar. Não sei se vão votar no lugar certo, para a pessoa certa. Agora, acho que vão votar. Porque os maus costumes continuam os mesmos. A gente continua, muitos candidatos, inclusive, com dificuldade, gente que trabalha em comitê com dificuldade, porque as pessoas vêm já com a demanda, né? É o saco de cimento, é a telha, é a madeira. Então, essa questão continua. Então, as pessoas, infelizmente, parte da parcela da comunidade vem, como vem para as outras eleições, pedindo alguma coisa. Ninguém vota, assim, sobretudo as pessoas mais simples. Foi um vício que foi a própria política no Brasil que fez isso, né? Agora, sobre a questão do voto, a gente editou uma cartilha muito boa, a CNBB, e os lugares onde a gente teve oportunidade, todos os padres receberam, né, essa cartilha, pelo menos nas comunidades eclesiais de base, na minha paróquia e a nível da diocese, nós tivemos uma reunião em Flores sábado, com um representante das todas as cidades aqui do sertão, da parte do sertão daqui do Pajeú, porque a diocese abrange duas cidades, que é do Pajeú, que é Mirandiba e Belmonte, onde eles pediram para fazer uma análise de conjuntura e falar um pouquinho sobre essa questão das eleições. Então, a recomendação da igreja que está aqui no Pajeú é que as pessoas não se omitam. É um momento em que as pessoas devem votar e também saber votar. Acho que a igreja, na doutrina social dela, sempre teve essa preocupação. Eu digo a igreja, o povo de Deus, que é a partir do Vaticano II, em que a democracia é um instrumento. A democracia por si, ela não resolve, mas o Estado que nós constituímos, ele pode resolver situações cruciais. Então, o cristão, o católico, pelo menos que a igreja, esse rebanho que está aqui no Pajeú, a recomendação nossa é que ninguém deve anular, que ninguém deve votar em branco, que ninguém vá votar. Por quê? Se eu não decido, aquela velha história, alguém vai decidir por mim. E é evidente que cada candidato tem seu projeto de poder, tem seu projeto de governo, e a gente, pelo menos eu acho que a pessoa, o mínimo que a gente possa ver, é se essa pessoa realmente está alinhada com aquilo que a gente vem refletindo nesses 30 anos. Nossa democracia, ela é muito nova, é uma menina, a gente pode dizer. É muito nova e já muitos erros nos 30 anos foram cometidos, e tem gente fazendo autocrítica, uma série de coisas. Tem partidos, tem algumas pessoas que eu considero que são sérias, né? Tem homens dentro de partidos terríveis que também são sérios. E eu acho que a gente não deve de forma nenhuma. A Pajeú tem feito esse trabalho aqui, eu tenho ouvido muito a Pajeú nos debates, os seus locutores, sobre na sua pessoa, outros também que emitem opinião, é evidente, dentro da que a lei pede, não é pedindo voto, mas pelo menos orientando. Acho que todo mundo deve sair dia 7, vir votar, ter cuidado. Eu acho que a gente não pode desperdiçar, né, essa oportunidade que a gente tem.
Adelmo, falando a respeito desse ceticismo, a gente está vendo muita paixão de um lado, assim, muito envolvimento de um lado, e aí de forma muito radical, está vendo uma política muito extremada, pelo que está apontando aí, de um lado, e nesse meio campo, muita gente sem querer um envolvimento mais pleno, abominando a política, né, fruto de pelo menos aí 4, 5 anos de muitas notícias criminalizando os políticos e muitas vezes generalizando tudo isso. Aquela clássica pergunta, ainda dá para separar o joio do trigo? O padre Luizinho já falou que há boas e más pessoas nos partidos, certamente, de um lado, de outro, a gente vai ver muito esse tipo de debate. Mas a população ainda tem opções, se fizer uma busca criteriosa, ainda dá para acreditar na política. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Padre Luizinho, bom dia, Afonso, Michele, Tito Barbosa, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Com certeza, Nil, a gente, nos outros debates, a gente tem enfatizado aqui nesse programa de que a democracia é o melhor de todos os regimes. Tá? Então, se nós optamos pelo melhor, que é a democracia, nós temos que ver exatamente como funciona essa democracia. E aí, na sua pergunta, a gente tem que exatamente valorizar o que a gente tem, né? Ou seja, a gente tem que, como é que a gente poderia chamar assim, de aperfeiçoar essa democracia. Como é que a gente pode aperfeiçoar essa democracia? A gente estudando os partidos políticos, estudando a vida desses candidatos. E eu acho que a gente tem que ver, não olhar apenas para o candidato também, é importante, né, o perfil dele, mas olhar também para o partido, as diretrizes do partido que ele defende, certo? O programa do partido. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente decidir o voto na hora que a gente tem dúvida de decidir o voto. Então, você tem que analisar desde o perfil do candidato, o passado do candidato, certo? As propostas do candidato, o programa de governo do candidato e o partido. Qual a filosofia política desse partido, né, que esse candidato está atrelado. Então, isso é fundamental, certo? Porque tem os partidos que defendem, né, uma linha mais democrática, a linha da democracia, a linha da participação popular, né, a linha da garantia dos direitos sociais, dos direitos políticos, da liberdade de expressão. Então, esses partidos, né, tem esses partidos que defendem essas linhas. E tem os partidos que defendem uma linha contrária. Defendem a repressão, né? Defendem governos autoritários, né? Defendem a não participação da sociedade, ou seja, se um governo autoritário, ele não defende que a sociedade participe, né, das decisões políticas, participe dos conselhos, participe dos fóruns, né, de comitês. Então, tudo isso são estratégias, né, que os partidos têm, que são programas que os partidos têm e que deve ser levado em consideração na hora de decidir o voto. Portanto, eu acho que, eu volto a repetir isso que eu disse na última vez que eu estive aqui, falta as pessoas buscar o conhecimento, buscar ler, buscar conhecer quem são os partidos. Mas existe aquela cultura, né, vira lata ali, que não, mas os partidos são tudo corruptos, os partidos não prestam, os políticos tudo não prestam. na verdade, são um discurso muito perigoso, né, e que coloca em risco a nossa democracia. Isso é muito perigoso. Então, nós optamos pela democracia como o melhor de todos os regimes, temos que aperfeiçoá-la, sim. E a gente só aperfeiçoa participando, conhecendo a vida dos partidos, conhecendo a vida dos candidatos, dos políticos, as decisões que eles tomam no dia a dia em Brasília, né, é importante. Por exemplo, o Congresso Nacional. Estamos aí prestes a eleger um Congresso Nacional. Nós estamos, eu percebo que a sociedade, Nil, Afonso e Luizinho, está preocupada só com a eleição de presidente.
Eu ia falar isso, inclusive.
Você está entendendo? Então, veja só. E a eleição para o Congresso Nacional e para o Senado? Quem é que está dando as cartas atualmente nesse sistema político brasileiro? É o Congresso Nacional, na verdade. Ou seja, o poder está sendo dividido pela metade. Então, veja, se a gente não elege um Congresso que esteja em sintonia, né, com as necessidades da população brasileira, né, esteja em sintonia com os nossos direitos sociais que nós adquirimos na Constituição Cidadã de 1988, a questão da Previdência Social, né, a questão dos direitos trabalhistas, né, a questão da participação popular, do direito dos quilombolas, dos negros, dos indígenas, das mulheres, né? Então, isso são direitos sociais importantes, conquistados, né, com muita luta. Então, se a gente não eleger um Congresso que pense em defender, manter, defender, resgatar alguns direitos que nós já perdemos, inclusive, para onde é que nós estamos indo? Então, é isso que a sociedade precisa, né, entender e compreender, certo? Não votar porque o fulano pediu, né, porque eu devo um favor enorme ao fulano, mas de repente aquele político pode votar no interesse que é contra aquela pessoa, né, lá no Congresso Nacional. Então é isso, eu acho que para começar o nosso bate-bola aqui, eu acho que eu começo colocando essa questão que é muito fundamental para a gente entender melhor.
Eu ia perguntar isso, já ia levantar essa bola para o Afonso, da importância do Congresso, porque é como a Adelmo falou, a gente está num momento tão extremado onde a polarização está muito grande no debate presidencial. O debate estadual, você está vendo uma coisa talvez um pouco mais, digamos, misturada. Talvez é impressionante como a eleição nacional está realmente monopolizando os debates. Ninguém hoje, se você for ver o debate nacional, que acontece e nas nossas cidades, ninguém para dizer, olha, vai votar em quem para governador, vai votar... Não, o debate é quem você vai votar para presidente, né? E nos extremos, a gente está vendo, as pesquisas já estão indicando que a gente vai ter uma eleição de extremos aí, né? Pelo que as pesquisas indicam. Mas pouca gente debate, um número ainda menor de pessoas tem debatido a importância de uma Assembleia Legislativa em Pernambuco que represente... isso que o Adelmo colocou, de um Congresso, de um Senado, né, que também representem, e a tendência numa campanha de tiro curto, numa campanha em que os candidatos mais desconhecidos, por exemplo, digamos mais orgânicos, é um termo também muito usado, os novos candidatos não têm espaço, não vão ter muito tempo para apresentar propostas. Essa mini reforma política, na verdade, favorece quem já está jogando, quem já está no jogo. Né? Sim, sim. Então, a tendência de renovação do Congresso é muito pequena. E me parece que é um dos calcanhares de Aquiles do momento político que o Brasil vive, né, Afonso? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, Adelmo, Padre Luizinho, Tito, Michele, bom dia, ouvintes. Esse é o grande problema, né? Assim, a gente aposta numa uma fórmula presidencial, né? Um país aposta numa fórmula presidencial, mas a Constituição aposta em outra fórmula, né? Basta a gente lembrar o que aconteceu na Constituição de 1988. A corrente que defendia o parlamentarismo, né? E aí foi para o plebiscito e o parlamentarismo não passou. A corrente que defendia o parlamentarismo colocou dispositivos na Constituição que dizia assim, bom, você pode até eleger o presidente, mas ele precisa governar com a gente e a gente tem peso decisivo nas decisões que o país tomar. Né? Lembra que na época da ditadura militar era decreto-lei, né? Uhum. O presidente governava por decreto-lei, ou seja, ficava com os decreto-lei o tempo todo para poder governar enquanto o Congresso não decidia. A mesma coisa no regime democrático, agora depois da ditadura, né? Que é as medidas provisórias, né?
Isso.
Ou seja, o presidente, não, como ele tem que mandar... na verdade, a gente tem no Brasil um negócio muito interessante, que... são elites que disputam o tempo todo o poder e criam um mecanismo para se sobressair nessa coisa. Então, o presidente, como ele tem poderes, de certa forma, limitados pelo Congresso, ele emite as medidas provisórias. Enquanto ela não é votada pelo Congresso, está em vigor, né? E quando vota, pode ser rejeitada ou não. Quando ela vem ser rejeitada, muitas vezes já tem ganhado já a opinião popular, né? Então, assim, é um jogo de empurra. É um jogo de empurra. Aí, onde é que o parlamento entra nisso? Onde é que ele escolheu um deputado bem... aparece nessa hora aí? Aparece nessa hora porque se a gente não escolher bem o candidato ao parlamento, ou seja, ao Congresso Nacional, que é a junção entre a Câmara e o Senado, a gente vai ter um presidente que pensa de um jeito e um Congresso que pensa de outro. Não dá outra coisa. Viram o que aconteceu com Dilma, né? Dilma saiu... Não é porque ela fosse corrupta, é porque tinha um grupo majoritário chamado Centrão dentro do Congresso Nacional que não conseguiu dialogar com ela. Ela tinha, vamos admitir, tinha dificuldade de dialogar.
Ela era muito ruim de diálogo.
Você imagina uma relação dessa? Uma presidenta que tem dificuldade de dialogar com um Congresso extremamente fisiológico, né? Fisiologista, que quer só vota no toma lá da cá, ou seja, eu tenho que ganhar para poder votar, então deu outra coisa. Então, por isso que a gente tem que pensar bem nisso. Nessa hora de votar, é como o Adelmo dizia, a gente tem que votar naquele candidato que representa não a obra que veio para o PGU, né? Aquela coisa da estrada melhorada, isso também, mas principalmente as opiniões políticas, as decisões políticas que ele toma lá no parlamento. Porque ele pode tomar uma decisão de apoiar uma lei que vai aumentar o imposto da gente, por exemplo. Aí o que, é que adianta ele trazer uma ponte, se a ponte que ele trouxe custa R$1 milhão, mas eu... A votação que ele foi favorável lá vai tirar bilhões da gente de impostos, né? Estou falando da população brasileira. Então, tem que saber votar, não é por obra que a gente vota, né? E aí eu digo com muito pesar mesmo, aí é pesar mesmo, assim, porque para mim é a morte isso. Você tem candidato que é o sentimento de morte, de que a gente está falindo na nossa capacidade de mudança, né? Tem candidato a deputado, eu tenho um candidato a deputado estadual que é muito interessante, não pode citar o nome, mas, por exemplo, toda a plataforma política dele para 4 anos aqui na Assembleia mostrou uma pessoa que disse que foi curada pela droga de todo mundo. Então, se fosse assim, a gente criava clínica, né? Criava clínicas de tratamento, então ia votar em todos os funcionários das clínicas que tratam os dependentes de droga. Maria, não é assim, é lamentável isso, mas chega outro que diz assim, não, eu lutei pelos animais. Amigo, sinceramente, para lutar pelos animais tem que ser a vigilância sanitária. Não é ter um candidato que vai lutar pela defesa dos animais, né? Todos os parlamentares têm que ter uma política para o controle da proliferação de animais, etc, etc, né? Então, infelizmente, a gente vota... Eu me lembro, eu só vou finalizar minha fala dizendo o seguinte. Na minha cidade tinha um candidato que chamava Josimar do Hospital. Foi meu contemporâneo de infância. E era um menino comum, assim, na rua. Foi trabalhar no hospital da cidade e ele recebia muito bem, o povo chegava naquelas macas e tal. Por ele tratar bem as pessoas que chegavam no hospital, ele era porteiro lá. Se tornou Josimar do Hospital, um parlamentar. Imagina o que é que Josimar do Hospital teria para colaborar com o parlamento municipal, né? Então, assim, infelizmente a gente tem essas coisas folclóricas, né? na escolha do parlamento. E é muito grave, porque enquanto a gente fica preocupado com as correntes de esquerda ou de direita, ou conservadoras ou de centro, que vão assumir o Palácio do Planalto, a gente deixa solto, é como a gente diz assim, solta na capoeira, né, os camaradas para fazer o que quiser como parlamentar.
É impressionante. E essas figuras que você falou são muito comuns, né?
São comuns.
Do hospital, da ambulância.
das encomendas.
das encomendas.
Infelizmente,
isso,
né?
Isso é uma coisa assim...
Que é preocupante. Se reflete muito nas nossas câmaras.
Nas câmaras são cheias desse...
Salvo raríssimas essas
coisas,
são muito...
Mas quando você fala, Adelmo, fez me lembrar, e também, assim, Afonso... Quando você diz assim que fala em depressão de forma jacosa, brincando, mas eu não sei, chega um determinado tempo na vida da gente, né? Eu gosto muito de citar assim, o tempo, né? O tempo é muito interessante, né? A idade da gente, né? Eu acho que a gente está numa idade madura, né? 40 para lá, acho que é a idade da maturidade. Eu acho que a gente já viu algumas coisas
um pouco as ilusões, né?
50, né? Mas eu digo 40 para lá, né? Porque inclui outras figuras, assim.
Claro.
Outras figuras estorfiantes, né?
Certo.
Mas veja o seguinte, eu não sei, não é uma visão fatalista, mas diante de todas as análises, desse ponto de vista, eu digo assim, mais lúcida, a gente vai ter dificuldade profunda com relação à questão da administração. Né? Porque, veja, pelo que está se desenhando, né, as figuras mais tortas que se imagina para se eleger, tem toda a possibilidade de acontecer isso, né? Logo porque o clientelismo político, ele é muito grande, ele é muito forte, está enraigado na nossa... Luiz Gonzaga perguntava, entre as tantas histórias que ele contava, você vai votar em quem? No filho do coronel. Vai votar em quem? No coronel. Vai votar em quem? No padrinho, no afilhado do coronel. A nossa política ainda, ela é muito clientelista. Você pergunta em quem vai votar. Não conhece o cara, mas assim, porque o chefe político pediu. Mandou, isso é terrível. Né? Pronto, isso é uma coisa que me faz muito mal. E eu prefiro, muitas vezes, calar, não dizer, meu sacerdócio seja uma batalha política, partidária. Não é. Mas eu fico com historinha, me dei um tempinho pequeno aí, para uma história pequena. Que eu me lembro, quando Paulo Freire construiu o plano de educação, ele não foi aos grandes filósofos, ele não foi aos grandes sociólogos, ele não foi aos grandes educadores. Sim, ele pegou um professor, que é o povo de Deus, o povo que está, os simples, né? Uhum. Tijolo, vamos aprender essa família do tijolo, tijolo por quem está batendo tijolo, inchada quem está... E aí, alfabetizava-se a partir de instrumentos do trabalho, do meio que vivia. Pessoa, né? Aí, eu gosto de escutar isso, e eu escuto muita história do povo, né? De beatas, de rezador. E eu escutei uma conversa bem interessante. Eu estava indo, parece que foi ontem, assistir a quatro jovens que se casaram num sítio, perto da Engazeira. Quando eu estava voltando, eu dei uma carona a uma pessoa que estava também na reunião, uma senhora, uma pessoa, acho que é inteligente, brinca muito. Ela começou a contar uma história, que há 30 anos atrás, ela morava em Iguaraci, e o menino dela estudava numa escola distante de Iguaraci, e chegou com um bruguelinho. Bruguelinho é o filho do passarinho, né? Um bruguelinho numa rolinha. Uhum. Porque o menino tirou do ninho, o coleguinha dele tirou do ninho, e ela pegou, quando o menino chegou, o menino com fome, era 11h30, ele ia andar quase para 1h30, 2 horas. Você vai voltar agora e vai colocar o bruguelinho no ninho da rolinha. E disse por quê? Que você não devia ter recebido dele. O menino voltou e colocou. Ela disse que acha que ele colocou. Então, chegou 3 horas depois, cansado, mas ela não perguntou a ele se tinha colocado. Faz 30 anos, ela disse, padre, eu nunca tive coragem de perguntar. Sim. Porque se eu perguntar hoje e ele disser que não, eu vou me sentir muito mal na minha vida. E ela tem um juízo certo, ela é uma pessoa equilibrada. Eu vou ficar com uma consciência terrível e eu não tive coragem. Eu perguntasse, eu disse assim, e se eu perguntasse? De forma nenhuma, mas não me diga. Que eu não quero saber se ele não botou o bruguelinho no ninho. Isso... Aí ela depois, por causa desse papo todo de meio ambiente, ela continuou a história, eu fiquei pensando, será que a gente, né, como agente político, a gente manda as figuras que nós criamos, que nós vivemos, mandar botar o bruguelinho no ninho do passarinho, e depois a gente não quer saber, porque tem certeza que se não foi daquele jeito, não dá certo o mundo? Então, eu acho que eu estou na fase dessa mulher, né? Eu não quero saber da história de se botar o bruguelinho, por isso que eu não evito meus amigos, as pessoas que são ligadas a mim, até saber se você votou em fulano ou você defende isso. Isso eu fico constrangido, inclusive quando na minha paróquia eu vejo aquele povo sofrido, aquele povo que é massacrado, esse povo sem emprego, esse povo sem nada, defendendo ideias e defendendo determinado tipo de gente que não vai levar nada a esse Estado. Né? Eu sempre gosto de citar uma Semana Social Brasileira aí, que perguntava que Estado nós somos, que Estado nós queremos. O Estado brasileiro não me serve dessa natureza. Não serve a gente. Por que não serve? Porque o Congresso não me representa e nem representa o povo. Né? O Congresso representa essa questão desse centrão. Minha gente, enquanto a gente tiver no país essas figuras, que é a nata que está no meio, não das bordas da panela do leite, mas que está no meio, quer dizer, todas as vezes, todas as eleições legislativas, a gente continua com essas figuras, ele não bota só o presidente para fora, ele faz outras coisas piores. Porque todas as vezes, quando tem aquilo que for mais retrógrado no país, eles estão lá no meio, votando. Né? Ó, eu tenho dúvida como é que vai ser o próximo presidente, o que é que ele vai fazer com esse centrão, porque ou ele vai ser Deus, então não governa. E isso, Nil, eu estou falando essa história dessa mulher, que me contou isso, talvez ela até esteja me vindo, está se identificando. Mas eu fico pensando, tem uma série de coisas que o pessoal está querendo fazer sem saber. Nós moramos num país de analfabetos políticos, infelizmente, em dizer. Minha cidade é analfabeta, o nosso sertão é analfabeto político, o nosso estado, Pernambuco, é um estado analfabeto. Né? Ninguém tem coragem de dizer isso. Disse, mas você não pode dizer, posso, é analfabeto. Não é porque eu tenho tendências, porque lá na Revolução Francesa, o que foi que definiu esquerda e direita? Não existia essa. Eram os que estavam do lado, né? Do lado exatamente. Esquerdo, que defendia os pobres, os pequenos, os simples, da elite da Revolução.
A elite monárquica,
os beduínos, não, é os
Borbons, né?
Os Borbons, né? E do outro lado estava o povo. Borbons. Então. Nós hoje, se for isso, defender, não é o problema de ser esquerda ou direita. A questão é de quem que se identifica com essa forma retrógrada é um Estado também que não quer que cresça. Então, o que foi o fascismo? Foi justamente você decidir em quem deve viver e quem não viver. É. Quer dizer, o fascismo é isso, você vai decidir quem pode viver bem e quem não pode, quem tem que viver mal ou morrer. Então, o fascismo é isso, né? A Europa foi sacudida por isso, para dizer a figura de Mussolini quem era Hitler, quem era
Franco, né?
O Franco, esse pessoal todo. Então, eu acho que nós vivemos num país analfabeto. Continua o analfabetismo. O resultado das eleições vai provar, você vai fazer análise, pode chamar a gente aqui para a gente fazer uma levantada dos nomes que foram eleitos em Pernambuco. Que for eleito para o Brasil fazer esse congresso, pode ser tão conservador quanto o outro, ou pior.
Mais do que o anterior.
Por quê? Porque não surgiu. A gente não consegue, minha gente, a gente não consegue, de forma nenhuma, nos programas políticos, ter alguém que disse uma ideia e bombou a ideia gerou debate. Não gera debate nas ideias que alguém lançou. Né? É um cara dá uma sugestão e a gente pergunta, e ele vai tirar o dinheiro de onde? Porque tem que dizer de onde é que tira o dinheiro. Né? Como é que vai equilibrar as contas de um país quando não se consegue fazer nada sem se curvar a bancada da bala, a bancada do agronegócio, você não consegue. Então vai fazer o quê? Aí, é a morte da política? É não. Eu acho que isso é, de uma certa forma, a doença mais terrível do mundo, que vai desidratando a alma da gente, que é justamente a incapacidade que nós temos de dizer, não, esse Estado que vocês querem não é para mim, não. Aí a gente não consegue dizer, né? Aí continuamos no alfabetismo. O velho professor Paulo Freire, ele tinha essa ideia na cabeça que construir um mundo diferente, você constrói a partir de quem está no mundo, né? Quem está com os pés no mundo. Como é que eu vou decidir as coisas do mundo, de tudo, sem eu me considerar um protagonista? Eu não sou protagonista de nada, então todo mundo faz por mim. Então seria isso que eu queria considerar, porque o que os meninos estão falando, que estão levantando, eu acho que é um problema de Estado. A gente não tem identidade, a gente está patinando na democracia, a gente é analfabeto.
Então, concluindo, padre, veja, eu queria, você levantou uns pontos muito importantes aí, eu queria comentar algumas questões. Primeiro, eu tenho vários amigos que eles me encontram na rua e dizem assim, Adelmo, eu não tenho mais luz, acabou, não tem mais luz no fim do túnel, não tem mais saída. Quer dizer, eu lamento as pessoas que pensam desse jeito, porque eu acho que é talvez por falta de desconhecimento, né, da história política do Brasil, né, de momentos difíceis que nós já passamos, momentos de ditadura, de repressão, e conseguimos superar. Mas aí, Luizinho, você levantou uma bola importante, né, que aí eu queria fazer um breve resgate. Quando você coloca aqui no início da sua fala, que a democracia é muito jovem nesse país, realmente é muito jovem. Se você for analisar a nossa história, 518 anos de Brasil, nós temos em torno aí de 40 anos aproximadamente de democracia.
Menos de 10%.
40 anos de democracia. Você pega de 1950 a 64, pega o último governo de Getúlio, você pega o governo de Juscelino, pega o Jânio e o Jango, aí entra a ditadura, certo? Aí se vai em torno aí de 14 anos. Aí você pega... De cola para cá, quando tivemos a primeira eleição, depois da redemocratização, que são 1990 até a saída de Dilma, agora há pouco. Então, isso dá em torno de 40 anos, de mais de 500, nós temos 40 anos de relativa democracia. Gente, é muito pouco, você tem razão, nós estamos engatinhando, né, com a nossa democracia. E se a gente não olha para tentar aperfeiçoar, trabalhar para aperfeiçoar, melhorar essa democracia, a gente vai voltar, né, para os regimes autoritários, ditatoriais. E não é isso que a gente quer. E está provado que os regimes autoritários, não interessa de, se foi civil, se foi militar, se foi... Regime autoritário não dá certo, porque ele é concentrador de renda, ele reprime os direitos, né, sociais.
Controle da informação, né?
Controle da mídia, da informação, a liberdade de expressão que nós, cidadãos e cidadãs, temos o direito constitucional, né? Está na garantia dos direitos humanos, né? O direito de liberdade de expressão de todo cidadão e de toda cidadã, né? Então, nós não queremos isso, nós queremos uma democracia. E para isso a gente tem que trabalhar por ela. O voto, Nil, eu queria falar sobre a questão do voto. O voto foi uma conquista nossa. É uma conquista, você tem uma ideia. As mulheres são maioria hoje no Brasil, viu, mulheres que estão nos ouvindo nesse momento? Vocês são maioria hoje no Brasil, vocês devem lutar para no dia 7 de outubro votar e votar consciente. Por quê? Porque vocês tiveram o direito de votar a partir de 1934. Ou seja, tem 70, 80 anos que vocês têm direito de votar. Ou seja, passaram mais de 400 anos no Brasil sem as mulheres terem direito de votar. Quer dizer, é uma conquista que tem que ser valorizada. Negros, índios vieram ter direito de votar. Aliás, os negros já tinham direito de votar. Só que analfabetos e índios só tiveram direito de votar a partir de 1988, na nossa Constituição Cidadã. Aí você vai analisar quem é a maioria dos analfabetos. 90% são negros e negras, né? Porque não tiveram oportunidade, né, de ir para a escola, de estudar, como os brancos tiveram. Então, assim, o voto é uma conquista importante que a gente precisa valorizar essa questão do voto. Para concluir essa fala minha, eu queria colocar um ponto que o Luizinho levantou aí, muito importante, Luizinho, a questão do analfabetismo político. Tá? E aí me lembra o texto de Bertolt Brecht, né, que muita gente conhece, onde ele fala sobre essa questão do analfabeto político. Onde ele diz que o analfabeto político não sabe que o alimento que ele compra no mercado, o feijão que ele compra, a farinha, depende de uma decisão política. Ou seja, depende de quem está administrando, gerenciando a nossa economia, né? O nosso direito de aposentadoria, certo? Numa idade compatível, depende de quem está administrando o nosso país, tá entendendo? Então, isso são os nossos direitos que a gente precisa ver que tudo que depende, né, da vida da gente, depende de decisões políticas. E as decisões políticas são tomadas por quem está no poder. Então, quando as pessoas dizem, não vota em ninguém, não quer saber, é tudo isso, é tudo aquilo, é tudo ladrão, não existe, pessoal, não existe isso. A gente tem que eleger, sim, um Congresso, tem que eleger um presidente, governador, deputados estaduais, porque são eles que vão determinar, vão decidir sobre os nossos destinos, sobre o preço do combustível, que a gente está pagando, vão decidir sobre o preço do gás de cozinha, sobre o controle da inflação ou não, certo? Sobre se vai manter os nossos direitos ou vai revogar os nossos direitos e criar leis que venham nos prejudicar. Então, a decisão política depende de quem está no poder e a gente tem que olhar para isso. Eu acho que é uma coisa importante também.
A Vilma Lúcia, eu vou levar essa questão dela para o Afonso. Quando eu chamei o debate, ela disse, olha, eu acho interessante essa questão do voto e tal, mas acho ela não concorda quando diz que o Brasil tem uma liberdade plena e reclama do voto obrigatório. Qual a sua opinião sobre voto obrigatório?
A questão do voto ser facultativo ela é muito relativa, né? Porque se o voto for facultativo, só vai votar quem está com disposição de votar e vai decidir o destino dos demais, né? Ou seja, os demais não vão se interessar por votar e vai acabar dando a prerrogativa para quem está mais envolvido com a política, com os assuntos, né, da política, com as tendências nacionais, a fazer isso. Podemos até ter um voto facultativo um dia, mas no dia que a gente tiver uma população mais amadurecida, né? Assim, eu penso assim, porque por mais que a pessoa bem humilde, que quando eu digo humilde no sentido da pobreza e da dificuldade de como a Delma falava aqui, do analfabeto político, assim, ela vai votar motivada por alguma coisa. Então, se ela não tiver motivação, aí fica complicado. Os destinos dela também serão traçados, né? Uhum. Agora, eu acho assim, botando um pouco de de lenha na fervura, né, do que Adelmo levanta e do que o padre Luizinho também levanta. O que me preocupa muito nesse momento que a gente vive no Brasil é que as pessoas não sabem o que é democracia, está muito claro, não sabem o que é a democracia e estão querendo rejeitar um sistema que elas nem sabem nem experimentar direito, né? É uma coisa que, né? Sabe aquela, minha avó dizia que não gostava de jeito nenhum de peixe. Eu digo, vó, você já comeu peixe? Não, nunca comi não, meu filho. Só pelo cheiro eu via que... Então, assim, se fosse assim, a gente comia fumo de rolo, né? Porque é muito cheiroso fumo de rolo, né? Café a gente comia e não tomava né, o café. Então, assim, eu penso que essa coisa que minha avó dizia parece muito com o que o eleitor brasileiro fala em relação à democracia. Ele vê alguém falar sobre democracia, vê a mídia, principalmente, é muito importante no país nesse sentido, a mídia e os partidos, né? E agora muitas religiões, né, padre? As religiões estão decidindo muito o destino do país. Aí ela não tem uma opinião, mas ela se forma a partir dessas três, pelo menos esses três pilares. Tem outros. Os patrões já foram muito responsáveis também. Quando eu falo dos patrões, quando eu falo dos coronéis, né? Que era o patrono do lugar, que era o dono da política local. Mas aí, entrando por essa vertente da religião, né? Se, por exemplo, você pega, hoje é preocupante como os cristãos estão perdidos, né? Como os cristãos estão perdidos nesse debate eleitoral, nos rumos da nação e querendo decidir o rumo de outras pessoas a partir de sua visão extremamente farisaica, eu diria desse jeito, farisaica sobre os ensinamentos cristãos, né? Eu não estou falando aqui de religião, não, tá entendendo? Tá aqui o padre Luizinho, que é católico, né? Tem irmãos evangélicos, irmãos espíritas e tal. Eu estou falando da visão cristã, do pensamento cristão. Então, assim, tem irmãos, inclusive sacerdotes, né? Que, por exemplo, estão defendendo candidatos, né? E eu não posso citar nome aqui, mas estão defendendo candidatos que são a favor de pena de morte. É interessante, o camarada é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte. É interessante, quer dizer, eu defendo um feto, mas eu pego um indivíduo constituído e posso matá-lo. Entendeu como é contraditória essa coisa? Então, assim, isso é terrível para a democracia, né? Aí, essas pessoas realmente que não estão dispostas a esse debate, né? Que eram os mesmos que Jesus combatia lá. Veja que Jesus não combatia o Império Romano, não. Pode prestar atenção na trajetória de Jesus lá nos seus 33 anos. Ele não quis combater o Império Romano, porque ele sabia que o problema estava dentro da Palestina onde ele nasceu. Quando ofereceram a moeda dele lá, de César para ele, ele disse, olha quem é que está lá na moeda. Qual o rosto que tem na moeda? Ah, o de César, então dê a ele o que é dele. Porque o poder lá era dele, mas ele queria dizer assim, o poder de Roma é muito grande, mas o problema de vocês é maior, porque está no coração de vocês, não está no poder da arma de Roma. Então, assim, naquela época, para a gente se situar historicamente, a gente tinha um regime farisaico, né? Os fariseus eram quem dominava tudo, eles dominavam o Sinédrio, que era a hierarquia religiosa, e era um poder teológico, assim, né? Não chamo nem teocrático, porque não era uma democracia religiosa, né? Era um poder teológico. E Jesus combateu fortemente, e combatia em cima dos hábitos, porque eles se preocupavam muito em lavar o corpo, lavar as mãos. O pobre Jesus chegava para comer, eu falava, pai, como é que você senta à mesa sem ser lavado as mãos, né? E Jesus deixava muito claro, ah, amigo, não é a minha mão, não é que está suja, não. O que está sujo é o coração de vocês, que é cheio de rapina, né? Então, assim, eu acho que a gente está revivendo essas coisas. É como se fosse um farisaísmo moderno, né? Travestido de moralidade, né? Por exemplo, tem partidos, né? Aí tem partidos, tem parlamentares que defendem a família, né? Mas que família se defende, né? Outro dia eu conversava com o Marcelo Patriota lá em São José do Egito, ele falava de pessoas que promoveram abortos, né? Promoveram abortos quando eram jovens, tal coisa, e hoje defendem a família. Tu lembra daquele tempo que tu fizesse tal coisa? Ele dizendo a um amigo, né? Ele conversando comigo. Então, assim, é uma defesa de uma família que a gente não sabe como é que... Eu defendo a família e bato na minha mulher, né? Eu chego na meu grupo religioso e não defendo o aborto, mas promovo o aborto da minha amante quando eu estou lá, né? Na minha particularidade, né? Eu sou contra matar um feto, mas sou a favor de matar um indivíduo adulto, né? Enfim, então, que vida você defende? Então, assim, eu acho que esses farisaísmos modernos, eles estão querendo determinar um rumo na política que o único elemento capaz de deter isso é a democracia. Por que, é que eles são contra a democracia? Justamente porque são nesses regimes teocráticos. Por exemplo, basta ver o Irã, basta ver o Afeganistão. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver cuidado, a gente vai pegar aquele fundamentalismo islâmico lá e vai transformar num fundamentalismo dito cristão. Eu digo dito, viu, padre, com todo respeito à sua figura que está aqui. Dito cristão, porque não é cristão. Né? Padre Luizinho vai defender isso melhor
que eu. Eu acho assim, então, não acho sei se...
Esses são contrários à democracia por isso, porque a democracia é o único elemento capaz de barrar toda essa violência institucionalizada e silenciosa contra aqueles que gritam contra ela, né?
E quando a gente, quando você levanta essa questão, a gente vê, a gente está filosofando um pouquinho aqui, porque eu acho que, eu acho assim, que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não tá, está impregnado hoje na sociedade, não é só nos irmãos evangélicos.
Exatamente. Isso
também na Igreja Católica.
Irmãos católicos.
Isso é terrível, porque você veja, qual a experiência da teocracia, espírita, né? A teocracia moderna, qual a experiência que a gente está tendo? A gente, os desastres que a gente está tendo. Né? Desastre no Oriente, desastre na África, é terrível. A África está praticamente espedaçada, justamente por quê? Porque alguém decidiu que um Deus dele mandou fazer isso, né? Então, quer dizer, nós temos um problema, e o problema, para se resolver, nós temos solução, temos solução. Se as pessoas não olharem por a religião. No sentido da religião, eu sou sacerdote. Como é que eu defendo essa questão que ele levanta, a vida acima de tudo? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é o que pelo menos, na filosofia plena, da vida cristã, a vida plena. Mas eu sou... ele é abortista. É, tudo bem, não presta. Mas eu sou a favor da pena de morte. Isso é uma coisa muito contraditória, né?
Muito
contraditória. Mas o pior de tudo que eu acho é que isso está, essa forma de como o pessoal tá levando a política na brincadeira. É, o cara pega uma glória a Deus. Ora, o que é que tem a ver com glória? O que é que tem? Glória a Deus, você coloca o nome de Deus em vão.
Em vão.
Em vão, uma coisa que você está vendo que não tem objetivo.
Exatamente.
Um cara dizer assim, eu vou lutar por um poço. Olha, quando a pessoa diz... Que eu vou lutar por um poço d'água, ele não sabe o que é o poço d'água, né? E também não sabe o que necessidade. As ideias. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, além de ser essa questão religiosa das pessoas, instrumentar a religião, uma fé ingênua do povo para tirar proveito, tem outro problema, que é a questão das dinastias modernas. Nós temos dinastias modernas. Meu bisavô foi isso, meu tataravô foi isso, meu tio meu irmão e eu sou e vou botar o que eu quero.
Exato.
E o pior de tudo é que a gente tem que beijar os pés desse povo e achar que tem que se perpetuar. Ora, e o discurso miserável, o discurso que a gente escuta, e nosso estado tem tradição forte, Pernambuco é um dos estados que, pela própria civilização pernambucana, né, Pernambuco chegou um momento, para a gente ter uma ideia, que quem não era de tal família era cavalgada, para não falar o nome da família, né? Por quê? Porque alguém achou que, porque é família de fulano, eles vão ser tudo do jeito dele, quando na verdade tem sentimento ditatorial, são autoritários, são excludentes, é minha família, é meu povo. Tem núcleos de política aqui em Pernambuco que se encontram todo mês, da nata, para decidir a vida da gente. Em tal bairro, em Recife. Exatamente. Mas o povo não percebe, nossos prefeitos não percebem. Não percebe isso por quê?
Exato.
Porque tira benesses, né, do poder. Olha, outra coisa também é a questão da alternância. Ninguém quer alternar por poder. Impressionante. Ninguém quer alternar.
Mas a quantidade de candidatos que...
Filhos.
Estão botando os filhos para disputar, né?
Aí isso aí, meu Júnior, tem a questão da...
O discurso é progressista, avançado. Também tem gente...
A questão da bala, tem a questão da Bíblia, tem a questão do agronegócio, boi, né? Do boi, mas tem essa questão das dinastias, viu?
Tem.
Essas figuras que a gente tem que votar. Eu acho assim, que o voto é super importante, mas, repito, nós estamos nadando, nós somos analfabetos ainda. Eu digo nós, justamente, para que as pessoas digam, você está dizendo isso, mas não, eu vou me incluir, mas nós somos analfabetos, nós estamos. A eleição, pelo processo, estamos vendo, né? E eu mando um recado, viu, para cristão católico, que usa a Bíblia, que não estudou o Vaticano II, que nos dê as conferências de Medellín e de Puebla, de Santo Domingo, que não gosta das ideias do Papa Francisco, porque ele quer o mundo. Então, esse cara está fora, tá fora daquilo que a gente diz à igreja. A igreja não é isso.
Da teologia da igreja.
Da igreja. Eu não digo nem da libertação da igreja, que toda teologia devia se libertar. Exatamente. Então, o cara chega um padre, que é padre como eu, num programa de televisão, faz um discurso altamente retrógrado, conservador. Isso. A pessoa, a senhora, escuta, o jovem escuta, em nome de uma religião pneumatológica. O que é que acontece? Ele diz assim, fulano está defendendo ciclano. Isso é ele que está defendendo, as ideias dele, não é a ideia de Jesus Cristo.
A ideia dele, né?
A ideia dele não é de Jesus Cristo, não é dos documentos da igreja. A gente tem os documentos claros da igreja. Inclusive, se critica a igreja. Mas a igreja deveria ter uma bancada no Congresso. Um dia que a igreja tiver uma bancada no Congresso, essa igreja se esvaziou de Jesus Cristo. Ela deve incentivar o cristão a votar, incentivar a candidatar-se, mas a igreja não pode ocupar esse espaço. A igreja está, eu acho, é uma comunidade de cristãos que se encontra, mas o papel dela é de votar, é de incentivar, mas se, quando ela tiver uma bancada, ela está errada. Né? Ela está errada, esse negócio está totalmente errado. E eu digo a partir dos nossos municípios. Né? Nós temos um problema, assim, as dinastias, novas dinastias, essa questão do fanatismo religioso que introjeta na vida do povo.
Fundamentalismo.
O fundamentalismo, você não faz, você não interpreta nada, você é fundamentalista, lê o que está no meio, mas nem nas bordas, nem em cima, nem embaixo. E a gente está nessa situação. Agora, eu continuo dizendo, o voto é importante para a gente ir se identificando e se educando na democracia. E só o exercício do voto é que vai me educar, né?
Que debate. E, realmente, o padre Luiz estava dizendo que eu estava comentando com ele antes de começar o debate, que eu estou num momento de pré-depressão com esse momento que a gente está vivendo. A gente está acompanhando, por exemplo, pessoas nossas, pessoas do nosso convívio, com defesa de bandeiras, como se quisessem arrumar uma medicação para febre sem discutir a causa. E qualquer remédio, como se qualquer remédio servisse. E como se a gente estivesse falando de um Brasil igual, de um país com oportunidades para todo mundo. Mas é muito difícil. Uma das coisas que mais tem me angustiado realmente nessa política de extremos, nesse momento de extremos, é o revelar das pessoas não só de intolerância, mas de intolerância com o outro, de abominar o outro, de se achar superior mesmo. Você tem pessoas, nesse processo que a gente está acompanhando, que por suas posições, elas se entendem melhores que que o semelhante. Né? Mais importante porque tem determinada posição ou porque pensam de determinada forma. E você vê isso se revelando um tempo desse é.
Interagindo difícil, com o Tom, fala, né? Bem rapidinho assim. Há uma espécie de uma vaidade também, pessoal, do camarada não admitir que aquela opção que ele fez foi se apresentando como extremamente equivocada e ele não tem mais a coragem de voltar ao início lá e dizer, não, realmente. Depois que a Adel me esclareceu, que Nil e Padre Luizinho me esclareceu, realmente eu vou mudar a minha opinião. Não, tem muita essa coisa da vaidade. Tem um caso muito clássico no meio da gente, né, Adel? Não posso citar nome aqui. Da pessoa que se enraigou nas opiniões dele, ficou cada vez mais fundamentalista.
Mas para quem quer acreditar na humanidade, esse processo está sendo uma prova. Eu estou que nem o Belchior. Um analista amigo meu me disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito. Eu vou para o intervalo, volto já com as opiniões. Tem muita gente querendo falar. Voltamos aqui já na reta final. Eu vou ler as opiniões e vou girar com as impressões finais aqui do nosso grupo. Esse é aquele debate que a gente não queria que acabasse, né? A Francisca disse que estava indecisa, mas já decidiu o seu voto. Nil, aqui quem mais está falando comigo? O amigo Evaldo Genuíno. Nil, como é que eu consigo esse debate? Pelo zap? Pelo zap, pelo tamanho dele, seria melhor. Ele vai pelo zap, Tito? Vai, mas se você tiver um pendrive ou um e-mail, depois você baixa e encaminha, mas a gente pode mandar sim. Inclusive tem no portal Pajio Rádio Web, o André vai publicar o link, você vai poder ouvir. Ele está parabenizando e dizendo que esse debate poderia ser mais divulgado para os adolescentes, inclusive, e parabeniza todos que estão no debate. Nil, parabéns, e a todos o debate, bom dia, nunca deixei de votar, gosto de exercer minha cidadania. está dizendo a Lucivânia do bairro São Sebastião. Sandro Pereira está com medo das leis que tramitam contra o povo, aí botou um link aqui, e diz que por isso vai fazer sua parte na eleição. Pois é, porque essas leis são feitas por quem? Pelos congressistas. Já que você está falando nisso, e eu recebi sua mensagem pelo zap, uma coisa importante, alertem aí para as fake news, elas vão aumentar muito nessa reta final da eleição, vai aparecer de tudo, viu? Então, não, principalmente, o WhatsApp é a principal porta das fake news. Geralmente, já se reduziu muito no Facebook e tal, mas no Zap ainda é uma chaga. Você diga no Zap.
Bom dia, Nil Júnior, a todos aí do debate. Olha, Nil Júnior, o voto é a democracia. A gente tem que votar sim, mas votar com responsabilidade, porque o futuro do Brasil está em nossas mãos, né? Aí claro. Só depende da gente. A gente tem que analisar direitinho, ver a história política de cada candidato, porque não adianta votar em qualquer pessoa não, viu? Qualquer candidato por aí que pede seu voto e você não sabe nem da história dele. E pronto, aí é bom a gente ver direitinho, analisar, para depois, porque isso aí vai refletir no futuro, né?
Claro, Manuela, muito bem, boa posição. Você, Ivanete.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, padre. Olha, eu vou votar sim, graças a Deus, eu já me decidi, já tenho minha legenda completa, viu? Um abraço aí para vocês.
Tá certo, é Ivanete Leonor. Como é difícil, eu mesmo ainda não decidi todos os votos, não, mas ainda tem... São muitos votos, né? Nil, estou muito desanimada, está dizendo a Zélia. Não sei em quem votar, porque a política do nosso país está uma vergonha, está dizendo ela aqui. A outra ouvinte faz uma pergunta, a Marcele, né, perguntando que candidato estaria mais próximo de exercer um bom mandato. É uma coisa que a gente não pode responder pela legislação eleitoral. O outro aqui está pedindo o hino do Corinthians. E a gente vai fazer a rodada final. Uma coisa que eu esqueci de dizer antes do intervalo é que a gente tem que ter consciência de que o voto não revela só o perfil de quem é votado, né? Mas revela muito de quem vota também. Então, tem muita gente se revelando quem é, na verdade, pelas posições através do voto para o bem e para o mal. Talvez aí resida minha angústia. Diga, Adelmo. Você está se coçando para falar.
Considerações finais, não é isso, Nil?
Isso.
Então, veja, eu queria abordar rapidamente aqui...
Desculpa. E minha amiga Adiene Nascimento, parabenizando pelo debate, né, tá mandando um abraço para o colega de trabalho, Adelmo Santos, e se pergunta, será que nossas escolas não estão carentes de um debate dessa envergadura? Acredito que sim, que isso deveria ser também debatido de alguma forma nas escolas, também nas igrejas.
Principalmente o fascismo, né?
Principalmente
discutir essas tendências, né?
De mostrar,
ideológicas que estão surgindo.
O que eu acho incrível é, num tempo desse, de encontrar pessoas que ignoram o que é isso, né? O que é o fascismo, o que foi
esse resultado
período
dele,
tão, né, tenebroso, e as consequências, e os sinais até na América Latina, que também tem reflexos muito claros, né?
Exato.
Adelmo.
Então, essa questão do fascismo, Nil, e a juventude que está fazendo opção, nesse momento da eleição, por candidatos autoritários, né, ditatoriais, e que defendem, inclusive, a ditadura. Não sabe o que foi a ditadura, não estudaram o que foi quais as consequências e as sequelas que a ditadura deixou para a população brasileira. Eu queria enfatizar aqui no final da minha fala, Nil, a questão das mulheres, tá? A questão do patriarcalismo no Brasil. Ou seja, nós somos uma sociedade patriarcal. Isso começou lá com os senhores de engenho no século XVIII, aqui no Brasil, e que se perpetuou até hoje. O patriarcalismo ainda é muito forte. Ou seja, o machismo é muito forte. E aí a gente tem que colocar essa questão com relação às mulheres. Ou seja, qual a participação das mulheres hoje, né, na vida política brasileira? É muito ainda incipiente, é muito tímida ainda a participação das mulheres na política brasileira. Você vai na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Congresso Nacional, a participação das mulheres é mínima, né? É uma coisa pífia, lamentável. As mulheres precisam ser mais proativas, né, ser mais protagonistas nesse processo todo. Então, essa questão da cultura machista está muito forte, inclusive nessas eleições agora. Muito forte. A questão do machismo, né? A gente vê aí a disputa, né, de candidatos, determinado candidato ou candidato que não valoriza, inclusive, as mulheres. As mulheres deviam se aperceber para isso, né? Isso não é questão da gente, isso é fato, né? Pela postura, pelas propostas de determinado candidato, que não valoriza as mulheres, né? O direito das mulheres, né? É preconceituoso contra as mulheres. Então, isso é lamentável. As mulheres precisam se aperceber desse cenário atual que a gente está vivenciando no Brasil. E o voto dela é muito importante para a gente definir e decidir, né, por um candidato que valorize, que abra espaço para as mulheres participar, né, que valorize o trabalho da mulher, valorize a inteligência da mulher, a sua capacidade, não um candidato que vá exatamente fazer contra. E, lamentavelmente, a gente percebe que muitas mulheres, elas ainda não entenderam, ou estão ofuscadas, eu não sei, não entenderam o que está acontecendo atualmente no cenário político brasileiro. Então, eu queria fechar a minha fala e dizer que esperamos que haja muita luz na sociedade, muita luz na nossa população, na hora de escolher os nossos candidatos. Na hora de escolher o presidente da República, escolher o governador do estado, escolher os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais, porque todos eles são importantes para a nossa democracia, para o nosso sistema político. São eles que vão decidir sobre os nossos destinos, sobre a nossa aposentadoria, sobre a nossa previdência. São eles que vão decidir sobre o salário mínimo, sobre a valorização dos trabalhadores, a garantia dos direitos sociais, né? A nossa liberdade de expressão, da gente se expressar, dizer aquilo que a gente pensa. Então, é importante, na hora da gente decidir o nosso voto, saber em quem está votando. Portanto, é um apelo que nós estamos fazendo aqui, nessa reta final de eleição, para que tenhamos a maioria, a grande maioria, quase toda a população, indo votar e votar de forma responsável. Não com sectarismo, não com radicalismo, não sem pensar no projeto Brasil, né? Vamos esquecer outras coisas, vamos pensar no projeto do Brasil, no projeto da sociedade, que é isso que a gente espera a todos, né, Júnior?
Muito bem. Padre Luizinho.
A gente agradece primeiro o espaço, né, que a gente teve para levantar essas questões, né? Claro, muitas coisas ainda se tem a dizer, mas todo debate eu acho que ele deve ser educativo. O bom, quem sabe, até alguém que dissesse, não concordo com isso não, porque a gente ia dizer, é bom quando a gente fundamentar, né? Mas com certeza eu acho que isso leva. Mas eu prefiro, Nil Júnior, eu prefiro os negros, eu prefiro os índios, eu prefiro os trabalhadores, os pobres, os doentes, eu prefiro. Eu prefiro sujar as minhas mãos até com carvão, se possível, carvoeiro, o que for. Eu prefiro até me deparar com essas realidades para me questionar aos covardes. Prefiro isso aos covardes, porque eu acho que a covardia, né, a omissão, ela é fruto justamente de alguém que alimentar dentro de sua alma um desejo fascista que esconde dentro de si um projeto de vida que é dele, quer dizer, para me satisfazer. Sim. E isso na política a gente viu ultimamente em Pernambuco, assim, algumas pessoas que tomaram atitude que era para salvar meu mandato, para salvar isso meu, não foi para salvar o do povo. Então eu prefiro tudo isso, eu prefiro essa bagaceira do mundo que está aí, que a gente se mistura com ela todo dia, que é uma realidade, e até de perdão, porque muitos não tiveram acesso, a gente que estudou, a gente que teve acesso à educação, mas que tem ideias fascistas, que esconde dentro de si uma doença da alma triste do povo brasileiro, que foi ser dominado e não dizer nada. A eleição, a democracia ainda é um pequeno remédio, é um lenitivo ainda para as dores do nosso povo. Por isso eu prefiro isso e questiono profundamente alguém que usa o nome de Deus em vão para colocar essas ideias à tona e querer a supremacia, quer dizer, a supremacia da mentira, da inveja, de tudo quanto existe, de conservadorismo miserável que apodrece a nossa sociedade, a viver, né, desse jeito. Por isso eu digo que nós, os padres, os agentes de pastoral, os movimentos sociais, os professores, têm essa importância. Não ter medo. Nós não podemos ter medo de forma nenhuma, Nil. de a gente dizer o que é que a gente pensa. Porque se a gente tiver medo, tem muita gente que esconde. A gente tem medo, tem quem diga por a gente, e diz de forma distorcida. Nós ainda estamos num país analfabeto, isso tem que se dizer, de gente rude, de gente que tem incapacidade de interpretar uma frase, de saber realmente quem presta e quem não presta. Por isso eu acho que nós, formadores de opinião, temos que dizer, não tem que ter medo não, e tem que peitar de frente. E sobretudo quem está na lida, no dia a dia, os candidatos, os que mentem mais ganham mais, os que mentem menos ganham menos. E assim, eu já defendi realmente que não me omito em votar, eu escolho, voto, e o voto realmente é secreto. Posso até dizer assim a um amigo, não peço voto para ninguém. Mas eu quero dizer a vocês que o RAID deve ser esse espaço de a gente mostrar o rosto da nossa sociedade. De uma igreja que está do lado do povo, igreja que está do lado de poderoso e que fica assinando papel embaixo para rico, não faz parte da minha história. Eu acho que o professor, o agente de postural, o trabalhador que está no dia a dia, tem que não ter medo. Não ter medo de forma nenhuma. E gente que defende o que não presta, a gente tem que combater mesmo. Não está dentro da minha agenda isso. Então que Deus abençoe a Pajeú, que nesses dias vai entrar numa nova fase e eu acho que com certeza vai alcançar muito mais gente, para ela ser esse canal. Porque você disse uma coisa um dia desse, tem muito político, tem muita liderança por aí que tinha raiva desse raid, porque esse raid não foi trampolim, nem puleiro deles aqui ciscar e dizer as mentiras que eles foram, que sempre fizeram. E o raid tem que continuar desse jeito mesmo, para a gente ser espaço e canal dos oprimidos da nossa terra. Muito obrigado a você e todos que nos escutaram nesse instante.
Muito bem, padre.
E eu só lembrando que o passarinho, o broguelinho...
Sim, aí.
O broguelinho, eu não quero saber onde foi, se não botaram. O broguelinho da minha amiga, eu quero que ele tenha colocado no lugarzinho dele, né? Pra ele voar, né?
Exato. Afonso.
Eu também agradeço o espaço da Rádio Pajeú, né? Acho que ela é formadora de opinião. E assim, queria... que a gente se colocasse como cristão ou como, mesmo que não seja cristão, seja de outra religião, mas que pense no ensinamento cristão. Por exemplo, pense em como Jesus tratava as mulheres oprimidas, né? Do povo hebraico lá, né? Ou seja, das cananeias, as samaritanas e tal. E veja nisso uma forma de como se trata os pequenos, né? Como se trata os pequenos. Eu acho que essa é a forma. Então, aqueles políticos que trataram bem os pequenos devem ser os que devem ter o nosso respeito, nosso voto. Se tiver alguém indeciso, pense nisso. E outra coisa é pensar, por exemplo, que a oportunidade é agora. Ou seja, só tem dois projetos, né? Um projeto do bem, um projeto de humanitário, né? Que é o que a gente pode escolher. Quando eu digo isso, não estou dizendo que há o projeto, mas há candidatos que representam isso, tanto no parlamento como no executivo. Então, tem que só optar agora, né? Optar pelo projeto cristão, da mensagem de paz, não de mensagem de discordância, mensagem de paz, de acolhimento, de respeito às individualidades, né? Então, se está em dúvida, pense nessas coisas, né?
É verdade. E minha esperança, primeiro, minha crença na humanidade ainda. E segundo, isso. A esperança de que, eu já estou pensando mais à frente, que após esse processo a gente consiga respeitar pacificar esse país, dele, né, porque o momento realmente é muito delicado. Mas vamos acreditar no coração dos homens e das mulheres aí, e principalmente do Brasil. O que me impressiona é que o Brasil sempre foi um país com a marca de um país de tolerância, de convívio, sim, das diferenças, e esse processo está nos dizendo algumas coisas no sentido inverso. Mas muito obrigado, debate muito bom, explanando a posição desse importante movimento que é o Fé e Política, também da Diocese, de outras organizações, e vamos dar sequência a esse debate. Muito obrigado, acabou o debate de hoje. O debate.